Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Uma das últimas músicas que a gente cantou agora foi Nada Vai Bem. Eu acabei de conhecer a música. Você deve estar olhando o texto ali na projeção. Escolhas e tragédias. Você pensa assim, nossa, o que vai acontecer, né, agora? Mas como a música depois, só Jesus é a nossa solução, que resolve os problemas, os caos que acontecem no nosso mundo, inclusive o nosso mesmo. Eu queria começar o estudo de hoje com uma história minha, na verdade, da minha família. Quem hospeda a gente, às vezes a gente conta um pouco da nossa vida, né? Minha, da minha esposa, a gente está esperando um bebezinho. E a gente conta um pouco da nossa história, né? Quando eu tinha 3 anos de idade, meu pai, ele veio de Recife, Pernambuco, para São Paulo. Ele veio porque ele estava desempregado. Ele estava passando dificuldade. Na verdade, meu avô tinha uma empresa de telex. Eu não sei o que é isso, mas talvez alguns de vocês saibam o que é. Pois bem, meu avô tinha uma empresa disso e a empresa faliu porque chegou a informática, chegou a internet e o computador. E meu pai, que estava falando para o meu avô, invista em informática, meu avô não quis. Enfim, meu pai veio e começou a trabalhar com informática, então, aqui em São Paulo, e desde então a gente mudou já de algumas cidades, já aqui no estado de São Paulo, sempre em São Paulo, São José dos Campos, Ribeirão Preto. Mudança é sempre algo fácil hoje em dia. Porque mesmo na época do meu pai, quando ele veio em 95, se eu não me engano, tinha telefone fácil, ligava pro pai dele, para a mãe. Hoje em dia ainda ficou muito mais fácil. Você tem Skype, WhatsApp, mensagem, até não querer mais, né? Você já até cansa de ver o grupo da sua família no WhatsApp, porque o tempo todo alguma coisa, um bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, no tempo todo. A comunicação ficou mais fácil, as mudanças ficaram mais fáceis. Hoje em dia, para você conhecer o Japão, o Canadá, você só vai colocar no Google Earth lá, aí você vai conhecer todos os lugares. É lógico que não se compara a ir lá, né? Mas você já tem uma noção muito boa, você não precisa estar ali. Outra história que eu tenho, minha e da Bia. A Bia fez um intercâmbio quando estava na faculdade. E a gente namorava e eu ficava preocupado com ela, então acompanhava a viagem dela. Então a gente ligava um rastreador no celular dela, então eu sabia onde ela estava. Em alguns momentos ela se perdia, ela mandava mensagem falando: vira à esquerda, você vai achar o lugar. E eu estava no Brasil e ela estava na Inglaterra. Então mudança ficou muito mais fácil. Comunicação, hoje o mundo é globalizado, a gente conhece muita coisa. Mas a história que a gente vai escutar hoje, a gente vai aprender um pouco mais hoje, é de uma época que essas mudanças não tinham acontecido. Em que qualquer mudança, seja de 100 a 200 quilômetros, era uma mudança global. Era uma mudança de paradigma, uma mudança de cultura completa. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Rute, capítulo 1, versículo do 1 ao 5. A gente vai só ter uma pequena introdução no livro de Rute. E se Deus quiser, sempre que eu estar aqui com vocês, a gente vai estudar um pouquinho de Rute. Rute, capítulo 1, versos 1 ao 5. Se você também quiser, eu vou estar lendo aqui na projeção. Vou abrir também aqui minha Bíblia. Vamos lá. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com uma mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus dois filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Rute, depois de terem morado lá por quase 10 anos. Morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade de aprendermos com a Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus que reina soberano sobre nós, sobre os nossos problemas, sobre as nossas escolhas, sobre as situações do nosso dia a dia. Obrigado pela graça que nos alcança e que nos enche de alegria todos os dias. Muito obrigado, Deus, por Cristo Jesus na cruz, que nos salva e nos dá esperança. Amém. O livro de Ruth, ele começa com essa frase: na época dos juízes, houve fome na terra. E o livro de Ruth, ele tem um porquê de começar com essa frase. Ele quer mostrar para nós de onde ele está partindo e o que esse livro vai falar. Quando ele fala na época dos juízes, ele está querendo mostrar para nós onde ele se encontra, numa linha cronológica. Se você for parar para lembrar e pensar um pouquinho na história de Israel, do povo de Deus, Deus ele cria um povo, uma nação que anda 40 anos no Egito e ele dá a lei para aquele povo. Durante aquele período da lei, o povo na expectativa de chegar numa terra, a terra prometida. O povo chega, entra nessa terra, conquista sob a liderança de Josué. Conquista em partes. Porque chega um dado momento que Josué ele delega agora a sua liderança a outros líderes, e esses líderes têm o papel de juízes, no caso, de continuar a expansão e se estabelecer firmemente ali naquela terra. Expulsando todos os outros deuses e povos que estavam ali, porque aquela terra havia sido dito pela lei do Senhor, pelos profetas, que era terra de Deus para aquele povo. Mas não foi isso que aconteceu. O povo se acostumou com seus vizinhos, se acostumou com os deuses. E não só isso, eles tinham seus altos e baixos, como a gente também conversou um pouco na escola dominical. Lembrando da graça de Deus que sempre alcançava aquele povo quando esse povo se voltava para Deus, mas em dado momento ele se esquecia de Deus. Olhava para o seu vizinho, para o seu amigo de outro povo, os deuses deles, e adoravam aquele Deus, e então caía em pecado, sofria as consequências daquele pecado, e não só isso, Deus castigava o povo. Juízes capítulo 2 vai contar a história de um anjo, e esse anjo que vai de Boquinha a Gilgal, dois locais. Esses dois locais representam muito bem a tristeza de Deus. Um local que representava a alegria e o estabelecimento do povo na terra. E o outro que representava a tristeza. Deus estava triste com o povo. Aquele povo, o povo de Israel, entristeceu a Deus. E Deus falou que iria castigar o povo a partir de então. Era nessa época que se passou Ruth. Esse livro de Ruth é como se fosse, para os mais novos, um spin-off do livro de Juízes. É tipo uma história paralela do livro de Juízes. Talvez olhando com mais detalhes o dia a dia do que estava acontecendo com aquele povo, com aquelas pessoas. E aí ele fala: na época dos juízes, houve fome na terra. Provavelmente, talvez algum castigo de Deus, mas uma eventual fome. Essa frase, houve fome na terra, aconteceu já algumas vezes no Antigo Testamento e ela acontece em alguns momentos muito peculiares. Se você for se lembrar da história de Abraão, houve fome na terra e ele vai para o Egito. Isaac, houve fome na terra, ele vai para a Filístia. Jacó, fome na terra, ele volta para o Egito e ali o povo passa 400 anos e se estabelece depois para voltar para a terra prometida e se encontrar no momento que a gente está falando agora. Houve fome na terra. E aqui toda a terra de Israel passa fome. Não é uma situação fácil de lidar. Com certeza, como a gente colocou no primeiro slide, é uma tragédia. O povo está passando por uma calamidade, fome. E lógico que hoje não dá para ir no Burger King e pedir, lá naquela época não dá para ir no Burger King e pedir uma comida na hora que está batendo a fome. Nem fazer um rapidez ali, alguma coisinha rápida para comer, não existe isso. Logo em seguida, o texto ele vai dizer que em Belém de Judá havia uma família que estava saindo de lá porque ela não tinha alimento. E Belém é conhecido como casa do pão, ou seja, é o celeiro de, pelo menos do estado de Judá, é o celeiro daquela região. Não havia comida no lugar onde estocava comida. Há um grande problema. Mas antes de a gente entrar na história de Elimeleque e da sua família, de conhecer um pouquinho mais quem eles eram, eu quero lembrar vocês que na época dos juízes havia uma frase que repete o livro inteiro. É quase que uma repetição assim que você até cansa de ler. Passa dois capítulos e você... De novo, essa frase. Cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Por quê? Não havia rei em Israel. Não havia rei em Israel porque cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. O povo tinha esquecido da lei, o povo tinha abandonado Deus, o povo tinha se entregado aos ídolos e não havia rei em Israel. O que esse livro de Ruth está querendo nos ensinar, e ele vai ensinar ao longo dos estudos em Ruth e na sua leitura, que eu espero que você goste de ler e leia a história de Ruth, 4 capítulos sensacionais, uma novela assim, muito linda. Lá no final, você vai ter um adendo nessa história. Uma história, uma genealogia de Davi, do rei. Na época que não havia rei em Israel. O autor ele escreve isso justamente para lembrar da necessidade de um rei dentro do povo. E na verdade, vamos falar de agora de termos mais nosso dia a dia, é uma propaganda. É uma propaganda do rei Davi. O autor aqui está mostrando quem é o rei ungido de Deus para liderar o povo nos caminhos do Senhor, voltando sempre para a lei de Deus, para que cada um não faça o que é reto aos seus próprios olhos, mas faça o que é reto diante da palavra e da lei e dos olhos de Deus. Houve fome na terra, então é uma tragédia que agora esse povo, essa família tem que lidar. Apesar das dificuldades que as outras pessoas de Israel também passaram, pessoas como Abraão, Isaac e Jacó, que saíram, talvez essa não fosse a melhor resposta nesse momento. Por mais que Elimeleque olhasse a situação e fosse parecido, houve fome na terra, então eu vou sair, como Abraão, Isaac e Jacó fizeram. Só que Abraão, Isaac e Jacó estavam esperando Deus dar a terra prometida. Deus deu a lei e deu a terra para essa família. Talvez não fosse a melhor solução para Elimeleque no momento. Sair de Israel. E o versículo continua, versículo 1. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem se chamava Elimeleque. Sua mulher, Noemi, e seus dois filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Elimeleque era um homem que vivia nessa época, fruto do seu tempo, ou seja, ele estava ali diante de uma dificuldade, de um problema que poderia ser um castigo de Deus, poderia ser uma situação corriqueira do dia a dia. Mas a saída dele da terra pode ter demonstrado uma falta de confiança a Deus. E por vezes a gente olha uma situação dessa, a gente vê a decisão de Elimeleque e a gente fala assim, uma decisão normal. Eu paro e penso no meu pai. A história que eu contei no começo. estava desempregado. Ele foi procurar emprego, onde tinha emprego na área que ele gostava de estudar. Veio para São Paulo, se capacitou e agora trabalha nessa área. Elimeleque passava uma situação de dificuldade, problema. Ele olha, ele tem dois filhos em casa. Eu preciso botar comida para esses dois filhos. Mas ele se esqueceu de que Deus havia dado uma terra que mana leite e mel. Se esqueceu de que Deus estava castigando o seu povo e que, se ele voltasse para Deus, adorasse o seu Deus e chamasse o povo a clamar a Deus, talvez Deus retornaria alimento. Quando o versículo 1 e 2 vai apresentar quem é essa família, Elimeleque e seus filhos, ele conta e dá os nomes dessas pessoas para a gente conhecê-los. Então ele fala ali, Elimeleque, Noemi, Malon e Quilion. Eu queria destacar para vocês um nome, Elimeleque. Toda narrativa do Antigo Testamento tem que prestar muito bem atenção nos nomes. Porque todo nome, às vezes, tem algum significado muito interessante para a história. Existem muitos estudos sobre esses nomes, mas o mais claro é Elimeleque, o significado. Malon, Quilion, Noemi, inclusive Ruth, há algumas controvérsias sobre o significado desses nomes. Mas ninguém tem dúvida quanto ao significado do nome Elimeleque. Elimeleque significa o Senhor, perdão, meu Deus é rei. Meu Deus é rei. Esse nome é muito fácil de você entender o significado dele, porque é justamente isso que está escrito em hebraico. É estranho a gente pensar nisso no significado de nomes, né? Porque meu nome é Lucas. Eu vejo num livrinho de significado de nomes, aí diz lá, aquele que traz luz. Só que meu nome não está escrito aquele que traz luz, está escrito Lucas. Só que para o hebraico, para o hebreu, é muito simples, porque quando ele fala Elimeleque, meu Deus é rei, é porque está escrito meu Deus é rei, só que a gente traduz como Elimeleque. Mas é literalmente meu Deus é rei. A grande ironia desse nome é que um homem que declarava em seu nome que Deus é o rei dele, simplesmente decidiu abandonar a lei desse Deus, abandonar a terra desse Deus e ir morar na terra de outro Deus e assumir a cultura de um outro povo. Quando uma pessoa mudava, então, para uma outra localidade, não é como hoje que a gente tem internet e a gente é influenciado pelo mundo todo. Quando a gente está com o celular na nossa mão, a gente tem um YouTube, um Facebook, um Instagram, a gente vê postagens de pessoas do mundo inteiro. A gente é influenciado por essas pessoas do mundo todo. Naquela época não existia isso. Quando você ia para uma localidade, a mudança cultural, o choque cultural, era absurdamente maior. Por mais que fosse 200, 300 quilômetros de distância só. Mudar de território naquela cultura, e naquela cultura eu digo todo o Oriente Médio, era assumir um novo Deus. Abandonar todos os privilégios de sua nação. E se subjugar a uma vida de certa pobreza, preconceito e de isolamento social. Porque naquela época as pessoas isolavam umas às outras, não era aceitação mútua. Não, você é do outro povo, você não faz parte do meu povo. Eu te aceito, você pode ficar aqui, mas você vai ter o menor salário, você vai passar por os maiores problemas, a sua casa vai ser a pior. Esse homem abriu mão de tudo por conta de uma fome. De fato, eu imagino que essa fome devia ser muito grave. Porém, ele abriu mão do Deus dele. Ele abriu mão de se submeter ao Deus. Apesar de o nome dele dizer, meu Deus é rei. Parece que Elimeleque tinha si mesmo como rei e não o Deus de Israel. Para onde ele vai e da onde ele vem? Bom, a gente já falou de Belém. Ele era da casa do pão, do lugar onde deveria ter comida na época de fome e não tem. É interessante, né? Belém de Judá. Davi de Belém de Judá, Jesus de Belém. Mas parece uma cidade muito marcante em toda a história. Mas este homem sai de Belém, da casa do pão, do lugar onde deveria ter comida, e vai para Moab, sofrer, passar dificuldade. E eu queria lembrar todos nós de algumas dificuldades que tinham entre Moab e Israel. Moab era um povo vizinho, não era um povo cananeu. Não era um povo que Israel deveria expulsar da terra, porque ele era vizinho, não estava dentro do território de Canaã. Mas não era um povo amigável. Vamos lembrar da origem de Moab. Moab é um povo que nasceu de uma relação incestuosa da filha de Ló com Ló. Moab, quando o povo estava peregrinando, enviou um profeta para profetizar contra Israel. Balaão. A história se reverteu, mas depois o que Moab fez? Enviou as mulheres de Moab para poder dormirem com os homens de Israel. E o que Deus faz? Castiga e mata todos os homens. Moab é esse povo inimigo. Inimigo. E esse homem, Elimelec, leva sua família para morar ali. Gente, não era uma decisão. Assim, eu só vou ali na esquina, vou mudar de apartamento, vou mudar de cidade. Estou vindo de Atibaia para São Paulo. Por mais que a distância fosse talvez parecida. Mas era uma situação do tipo, vou tentar fazer um paralelo aqui. Vamos pensar no cidadão de Israel indo morar em algum quistão, Paquistão, Uzbequistão, e assumindo as... e assumindo a sua cultura, a sua religião. É uma mudança totalmente diferente. Sair da terra foi com certeza uma atitude muito, muito forte nesse período. Eu queria fazer algumas perguntas para nós. Elimelec teve que tomar decisões, a gente falou ali sobre escolhas. Qual é o nosso processo de decisão na nossa vida? Talvez você esteja passando por trabalhos, dificuldades no seu trabalho, dificuldade financeira, na sua família. Por exemplo, eu vou fazer um exemplo bem bobo, mas é um exemplo. É algo que eu e minha esposa estamos passando. A gente olha para um monte de coisa de bebê e fala assim, o que eu compro? Tem coisa que você fala assim, não, esse negócio deve ser tudo brinquedo, né? Não serve para nada. Depois a pessoa, não, serve para muita coisa. A gente nunca sabe exatamente tudo que é importante. Mas são decisões que a gente tem que tomar. Talvez você esteja também tomando várias decisões na sua vida. Saiba que Deus pode ajudar você a tomar essa decisão. Deus, ele tem formas de te ajudar a tomar essa decisão. Como? Da mesma forma como Elimeleque tinha a palavra, a lei do Senhor, essa lei também pode nos ajudar a entender o propósito de Deus para a nossa vida. É claro que a lei não vai dizer para você fechar um negócio com aquela empresa. Ou fazer esse tipo de estudo, ou responder essa resposta no vestibular. Não, a lei de Deus não vai te falar isso, mas ela vai te dar princípios bíblicos de uma vida que obedece a Deus e entende a graça de Deus. Por exemplo, quando nós entendemos o Evangelho, quando nós percebemos que Cristo Jesus transforma a nossa vida, quando nós vemos que Jesus Cristo na cruz morreu pelos nossos pecados, nós então entendemos que agora a nossa vida tem que ser uma vida dedicada a Ele, não porque nós merecemos alguma coisa, mas porque Ele fez tudo por nós e nós devemos responder a isso. Então, eu vivo uma vida de honestidade, como Jesus manda ser honesto. Eu vivo uma vida de oração, porque Ele manda para a gente orar uns aos outros. Eu vivo uma vida de comunidade, porque a igreja é um valor básico na vida cristã. Agora, tudo isso só faz sentido se eu creio em Jesus Cristo. talvez essa seja a melhor escolha, a decisão que nós tenhamos que fazer para tomarmos decisões segundo a palavra de Deus. A primeira de todas. Talvez, e é claro que Elimeleque a ignorou, porque de fato Jesus não estava lá. Mas ele ignorou a Deus. Ele abandonou a lei de Deus. Que nós não abandonemos a Deus e lembremos de Cristo Jesus, de tudo que ele fez, do amor, do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Nós não podemos ser movidos, então, pela vontade nossa, mas pela vontade de Deus. Por mais que as necessidades cheguem, por mais que os problemas alcancem, por mais que a conta do mês não bata, isso não pode afetar a nossa devoção e nosso amor a Deus. Isso não pode afetar o nosso amor para com o próximo, porque de fato ele não tem culpa pelo que a gente passa. Isso não pode afetar o carinho e a lembrança que eu tenho de Cristo Jesus na cruz. Nós devemos ser movidos pela vontade de Deus e não pelas nossas próprias necessidades. A história continua e Elimeleque realmente vai. Eles eram frateus de Belém de Judá, chegaram a Moab e ficaram lá. Agora, o que era antes um simples temporário, como o versículo 1 vai falar, se você ler comigo, um homem de Belém de Judá, com uma mulher e dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moab. Olha o versículo 2 lá no final. Chegaram a Moab e ficaram lá. Ué, não era por algum tempo? Por que que vocês ficaram? Você pode pensar. E foi essa é a minha pergunta para o texto. De fato, o que era temporário, aquelas pequenas concessões que a gente faz na nossa vida, por vezes tomam o nosso coração e se tornam grandes decisões. Isso mostra para mim duas coisas. Cuidado com pequenas concessões. E a segunda é que toda decisão tem o seu lastro enorme. É como um ângulo, lembra? Matemática, aqueles negócios de geometria, ângulo. Toda pequena decisão, aquele pequenininho ângulo lá no começo, vai abrir um lastro enorme. Gera consequências muito grandes. E a gente vai continuar a história com o versículo 3, perdão. Versículo 3 diz o seguinte. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o marido. Você deve estar imaginando assim, poxa, você vai terminar a história aqui? Talvez para dar um gostinho para a próxima. Mas é porque essa história é uma história triste mesmo. A história de Elimeleque, da família, é uma história muito pesada. Mas o final dela, essa transição de personagem, que antes, até então, Elimeleque é o principal, é o protagonista da nossa novela. Agora se tornou Noemi. Elimeleque morreu. E essa morte, tanto de Elimeleque como dos filhos, parece que foi tão abrupta. Simplesmente virou um versículo e morreu Elimeleque. Outro versículo e morreu Malom e Quilion. Não sei se vocês leem como eu estou lendo, mas quando eu leio uma história dessa, eu fico, mas e aí? Mas o que está acontecendo? O que aconteceu com eles? Eles morreram como? Para tentar, de alguma forma, acalmar o nosso coração quando a gente vê uma situação dessa. Você se envolve com a família. Você quer ver o que está acontecendo com eles. Será que eles fizeram foi um castigo de Deus? Irmãos, a gente não sabe. Não está dizendo. O texto não diz. O que diz é que ele morreu. E agora Noemi tem que lidar com a morte do marido. E o que acontece? O marido, os filhos se casam com duas mulheres moabitas. Mulheres moabitas que, não estou falando de Orfa nem Ruth, mas que tinham uma história muito conturbada no passado. Lembra das mulheres que foram para o povo para se prostituir? Será que foram boas escolhas também? Mas, parece tudo tão rápido, né? Só que isso aí tem 10 anos. Uma situação que agora estava de tristeza de Elimeleque poderia ter se tornado de grande alegria, porque agora os filhos estavam casando. E casamento sempre é um momento alegre, seja no Antigo Testamento como agora. Isso não mudou. É sempre aquela festa enorme. Mas lá tinha um peso até maior ainda. Porque agora, como Elimeleque tinha falecido, agora os filhos estavam casando, a expectativa daquele povo, tanto Israel como Moab, da região do Oriente Médio, sempre foi: a minha descendência vai continuar. E parece que agora começa a introduzir um aspecto de descendência também nessa novela. Esse elemento de descendência, de expectativa de filho, ele vai se perdurar a história toda. Que só vai ser solucionada com Boaz. Que depois, lá no capítulo 4, se não me engano, versículo 16, vai ser entregue para Noemi agora aquele que seria o herdeiro. E aquele que seria o herdeiro também é o avô de Davi. E Davi, aquele que é o rei e que recebe uma promessa de Deus, uma aliança com Deus, de que o filho de Deus viria dele. Hoje de manhã, na escola dominical, a gente viu que uma mulher improvável também entrou nessa genealogia. Raabe. Outra mulher completamente improvável também entra nessa genealogia. Ruth. A gente não vai falar muito sobre Ruth ainda hoje, até porque ela aqui ainda é uma coadjuvante. Depois ela vai se tornar uma protagonista da nossa história. Mas Deus é tão gracioso, misericordioso, que uma família do povo de Deus, Elimeleque, Noemi, Malon, Quilion, nasceram ali dentro da lei do Senhor, na terra de Deus, na terra prometida, terra que manda leite e mel. Eles saíram, abandonaram tudo e deixaram tudo de lado. E parece que o maior ato desse capítulo 1, de amor a Deus, de amor à devoção e de entendimento da graça de Deus, é de uma moabita, Ruth. Noemi agora, sozinha, sem marido, na expectativa dos filhos darem um descendente para ela, os filhos morrem também, abruptamente. E se encontra sozinha, como destaquei no versículo. E Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Queridos, tem situações na nossa vida que fogem completamente do nosso controle. Completamente. Tem coisa que a gente não dá. É inexplicável que a única coisa que a gente pode fazer é chorar. Vocês sabem disso. Eu também sei. São tantas tristezas que acontecem no nosso dia a dia que simplesmente não está na nossa mão para decidirmos. Não depende de, às vezes não depende das nossas escolhas. Às vezes um falecimento, uma perda de emprego, uma mudança econômica, uma mudança política do nosso país, uma tragédia natural. Tudo isso foge completamente do nosso controle. Completamente. Como nós respondemos a isso? Como nós podemos lidar com isso? E olhando para essa história, esse pequeno trecho, a única coisa que eu aprendo sobre tragédias e que nós podemos aprender aqui, a única coisa que nós podemos fazer é de lembrar da terra prometida. No caso de Ruth, Noemi, perdão. É lembrar do Deus de Israel. É lembrar das promessas da lei do Senhor. Isso naquela época. Nós hoje podemos lembrar daquele que nos resgatou das trevas e nos traz para a luz. Nós hoje, diante de um problema natural, por exemplo, diante de uma perda de emprego, de um falecimento de um familiar, de um querido nosso, a gente só tem que lembrar de Cristo. Alguns anos atrás, em 2013, lá em Ribeirão Preto ainda, a nossa igreja sofreu bastante. Sofreu muito com perdas. Foi um ano assim bem marcante. Várias parentes de queridos nossos faleceram. E o ano começou com, digamos que um dos tesoureiros da igreja que faleceu. Era o conselho fiscal, enfim. Um homem muito ativo, pai de duas amigonas nossas. Inclusive uma delas é madrinha de casamento nossa. Foi muito difícil. E vocês sabem como é perder um ente querido, imagino. A gente chora e a gente lembra de Deus, de Cristo Jesus que nos salva. Naquele momento a gente agradecia porque aquele homem cria em Jesus Cristo como Salvador. Noemi, nesse momento, sozinha, sem dois filhos, sem o marido, sem esperança agora, porque elas também não tinham filhos. Nem Ruth, nem Orfa. E para agora, Noemi, a vida parecia que estava acabada. Ela se lembrou. Uma história que eu vou deixar para o próximo. Mas ela se lembrou de Deus e Israel. E ela volta. Sofrendo as consequências, agora amargurada, inclusive muda seu nome de agradável, doce, Noemi, para Mara. Diante das adversidades e tragédias, lembre-se do resgatador, de Cristo Jesus. Lembre-se de Cristo Jesus. Lembre-se de Deus. Lembre-se do nosso Salvador. Porque só por meio dele que nós somos resgatados das trevas. Só por meio do sangue de Cristo Jesus que comprou a nós do pecado. Não há outro meio de alegria nessa história. Parece que é uma história triste, de fato é, mas o livro de Ruth, ele quer nos mostrar muito mais do que a história de Ruth e de Elimeleque. Ele aponta para uma situação nacional. Lembra? Juízes, o povo estava passando por um caos. Se você for parar para lembrar também, quero tentar fazer vocês visualizarem uma roda. Alguns que já sabem, já sabem o que eu estou falando. Então vamos lá. O povo estava bem, estava tudo certo, tudo ok. Aí eles caem, a roda está girando. Eles caem, depois eles vão se arrepender. Deus envia um juiz. O juiz restaura a normalidade para o povo. O povo depois ele esquece de tudo, como um passe de mágica, parece até ironia, bem triste inclusive. Ele esquece tudo, volta de novo, cai em pecado e fica nesse ciclo sem fim. O livro de Juízes inteiro isso. Ruth se passa nesse meio. E parece que Ruth é um clamor, e um clamor bem alto a um Deus que reine sobre a nação. Por mais que Ruth vai apontar para uma descendência, para um homem específico, ungido de Deus, Davi, para poder liderar aquele povo, a lembrar de Deus, ele quer mostrar mais do que Davi. Ele quer mostrar o rei que deveria reinar sobre o coração do povo de Israel. Aponta para uma teocracia. E olhando para toda a circunstância do livro e tentando até às vezes tentar achar aquela lição de moral final para uma mensagem quando eu estava estudando esse texto. Eu falei assim, Deus, o que eu posso aplicar tudo no final numa frase para deixar claro a mensagem toda? E isso é algo muito importante quando a gente está ensinando. Mas eu tentando achar isso, eu não conseguia. Buscava. Até que, de repente, eu esbarrei num nome. Elimeleque. Meu Deus é rei. Queridos, quem é você na sua vida? E quem é Deus na sua vida? Graças a Deus, porque Cristo Jesus me transformou, me tirou das trevas e hoje Ele é meu rei. Que nós hoje possamos também como igreja, como comunidade, como organismo vivo, um crescendo mutuamente um com o outro, edificando o próximo, nós possamos lembrar uns aos outros nos momentos de tragédias e nos momentos de decisão das nossas vidas. Não abandone a Deus. Não abandone a palavra de Deus. Não abandone os preceitos de Deus. Adore a Deus. Lembre que você não controla a sua vida. É Deus que está no controle de todas as coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é o rei. Ele é o rei daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Daqueles que entendem Cristo Jesus como Salvador. Porque sem Cristo, sem a salvação em Cristo Jesus, sem a cruz de Cristo, nós estamos completamente condenados. Esse é o estado natural. Como Edmar falou hoje de manhã. A condenação é certa. Afinal de contas, o povo de Israel também passava por isso. Se você for ler Juízes capítulo 2, você vai ver claramente. Deus decidiu castigar o povo. Então vinha guerra, vinha fome, vinha problema. E o povo passava por tudo isso porque estava sendo castigado, de fato. Mas, ao mesmo tempo que castigava esse Deus, toda vez que o povo se arrependia, ele se explodia, como o Patrick nos ensinou de manhã também, se explodia de graça. Amava aquele povo. Enviava um juiz para poder restabelecer a situação daquele povo, o problema político, o econômico. Talvez você esteja passando por problemas, dificuldades também. E, para ser bem sincero, talvez eu não saiba exatamente como te ajudar nesse problema. Trabalho, financeiro. Mas eu posso te fazer o seguinte, te lembrar. Lembra de Deus como o rei soberano sobre a sua vida. Não abandone a Deus. Não se esqueça de Cristo Jesus. Porque Ele é a base para a nossa vida. Ele é aquilo que sustenta todos nós. A gente vai cantar uma música agora. E vamos louvar a Deus porque Ele é soberano sobre todos nós. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor cuida de nós. Porque o Senhor, apesar de histórias tão tristes como a de Elimeleque, que faleceu tomando decisões, por vezes até questionáveis, inclusive de Malom e Quilion também, Deus, mas que o Senhor possa nos ensinar a compreender quem o Senhor é, ensinar a lembrar que o Senhor é o Rei, o soberano sobre a nossa vida. Deus, nós queremos te declarar que o Senhor é soberano sobre tudo e todos. Apesar dos problemas que passamos, apesar de quem nós somos, apesar dos nossos pecados, o Senhor é soberano. Apesar de escolhas difíceis que eu tenho que tomar amanhã, depois de amanhã, no meu dia a dia de trabalho, escola, faculdade, vestibular, apesar de tudo que eu passo na minha vida, o Senhor é soberano. Que nada na minha vida venha ocupar mais ao meu coração do que o Senhor. Que o Senhor seja o centro da minha vida. Que as minhas escolhas não sejam baseadas nas minhas necessidades, mas na sua vontade. E que eu sempre me lembre de ti no momento de dificuldade. Em nome de Cristo Jesus. Amém.